Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aquaristas, tudo bom? Desejo que sim e que muito bem. Bem, eu sou o João Luiz, para quem não me conhece, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos em fóruns, em sites especializados em aquarismo. E tenho feito esses podcasts no intuito, né, de trazer um pouquinho mais desse hobby tão atraente que a gente vive, né? Bem, eu sempre trago um tema diferente, e dessa vez eu estou trazendo um especial sobre o guppy, né? Aquele peixinho, né? Para a gente conhecer um pouquinho o lado colorido da força, né? Entrar nesse mundo colorido dos guppies, que é um dos peixes mais conhecidos aqui no Brasil e também fora dele. Bem, para quem não sabe ainda quem é o guppy, eu duvido muito que alguém não saiba, ele também é conhecido como lebiste, ou mesmo até barrigudinho. E ele é conhecido mundialmente pelas cores gritantes que ele tem, né? Naquelas encantadoras caudas gigantescas que especialmente os machos possuem, embora hoje em dia as variedades já tragam fêmeas também bem coloridas, né? Ele é um membro de uma família chamada Pecilide, se eu estiver pronunciando corretamente, viu gente? Mas escreve Pecilide, com dois i's ali do ladinho do L, né? Essa família, né, na verdade, é famosa por outras espécies muito conhecidas no hobby, de fácil cultivo e tal, que é o platy, por exemplo, né, o espada, a molinésia. Inclusive, a molinésia é uma espécie que compartilha o próprio gênero com o guppy, né, que é o gênero Pecilia. Bem, talvez você esteja se perguntando aí, né, por que tantos nomes para um peixinho tão pequeno, né? Por que guppy? Por que lebiche? Por que barrigudinho? Bem, sem tentar matar você, então, me ouvindo aí, de tédio, né, para tentar explicar minuciosamente o porquê, eu adianto que os dois primeiros nomes, ou seja, guppy e lebiche, né, eles têm relação com as disputas da nomenclatura científica que ele vem sofrendo ao longo dos anos, né, das décadas, você vai ver que é coisa antiga mesmo. Primeiramente, né, esse peixinho foi chamado de Pecilia, eu vou falar literalmente, tá, mas o jeito certo é Pecilia, Pecilia reticulata, isso em 1859, olha aí que data longínqua, né? Foi a primeira vez que ele foi classificado. E a gente pode ver que esse nome não tem nada a ver com esses dois nomes que eu tô falando, esses dois nomes comuns, que é guppy ou lebiche, né? Mas dois anos depois, esse nome foi mudado sim, aí sim, para lebistes pecilioides, ou seja, o lebiche já vem daí. Detalhezinho, tá? Em 1913, teve outra tentativa, outra nomenclatura com o gênero lebistes ainda, que era lebistes reticulatos. Só que essa aqui, esse lebiste reticulato, eu não pude confirmar muito bem, porque é um dado que eu tinha. E como eu uso, às vezes, muito Wikipedia, tento confirmar em sites mais confiáveis de taxonomia, por exemplo, o Fishbase, eu uso muito, eu não consegui confirmar esse lebiste reticulatus. Então fica só, né, como uma informação que eu encontrei, mas não é, eu não pude checar para ver se foi assim mesmo, tá? Lebiste reticulatus, se foi em 1913, etc. Tá bom? Mas vamos seguir. O pobre do nosso peixinho, ainda em 1866, ele foi renomeado para Girardinus guppyi. Observe que esse guppy aí, se você estiver lendo, ele tem dois i's no final, que é justamente para dar uma homenagem a alguém. E nesse caso, essa homenagem é justamente o camarada que enviou os peixinhos para a coleção científica do museu onde ele foi estudado, né? Ou seja, guppy era o nome do cara, né? Era o último nome dele. E aí você deve se perguntar, beleza, e barrigudinho, né? Você deve estar morrendo de curiosidade aí. Pois então, eu não faço a menor ideia. Mas deve ser por causa da maneira como as pessoas veem quando chegam no rio, no lago, assim, olham de cima o peixinho e vê aquele um cotonete com aquele barrigão, né? Certamente no caso aí deve ser uma fêmea que a pessoa viu, uma fêmea prenha, inclusive, e vê que aquele peixe mais gordinho chama de barrigudinho. Só que eu me recuso a chamar esse peixe tão magnífico de barrigudinho. Até porque existem outros peixes que podem ser confundidos com ele, né? E eu acho que desqualifica o guppy. E o que aconteceu com o nome científico? Deve estar se perguntando aí. Não adivinha, não? Bem, eles mantiveram o primeiro nome do peixe, ou seja, né, a nomenclatura válida hoje é o Pecilia reticulata. Sobre a origem, a distribuição desse peixe, eu vislumbro até um probleminha para a gente tentar identificar corretamente, né? Os mais empolgados aí, eu acho que entenderia que o guppy viria logo do Rio de Janeiro, né, de alguma escola de samba, tal, tal, tal. Mas assim, sem querer desapontar, né, esse peixe tem uma origem amazônica, não é Parintins, tá bom? Ó, mas olha o problema que eu estou tentando dizer aqui, ó. Em termos de origem, tá? Dependendo da fonte que a gente consultar, por exemplo, se eu for pegar a Fishbase, que eu realmente gosto bastante, a gente vai ver ali na descrição que países como Brasil, Venezuela, Barbados, Trinidad e Guiana são os países de origem. Agora, se você for pegar, por exemplo, como fonte a IUCN, que é um órgão que lida com espécies ameaçadas de extinção, que também revela a questão de espécies invasoras na natureza, que têm potencial, que já causaram problema, etc. Ali você vai ver que o GUP não está listado como ocorrendo naturalmente no Brasil. Né? Lá ele é dito que ele foi introduzido aqui. Isso dá uma combada, né, com a que a gente encontra na Wikipédia, né? Que ali diz assim, ó, o peixe foi introduzido no Brasil para combater a dengue e a malária. Faz muito sentido. Só que como a minha ideia aqui não é tentar ficar validando, criticando as fontes, né? Eu prefiro mostrar a vastidão de fontes que a gente tem para consulta. Fica aí só para vocês terem ciência que existem boas fontes que ainda não elas são contrastantes, elas não se confirmam uma a outra, tá? Mas então vamos pular para a gente não ficar preso aqui na origem do bichinho. Eu também encontrei a referência ao lebiche como potencial peste, né? Em leituras que eu fiz associadas à questão da própria IUCN, né? E por que ele é chamado de potencial peste, né? Aonde ele entra, ele tem uma facilidade muito grande em resistir aos parâmetros ambientais, né? Questão de qualidade de água, temperatura, pH, temperatura, etc. Mas também é muito notável a capacidade que ele tem de reprodução, né? Essa capacidade de reprodução, às vezes, perpassa a própria espécie. Ou seja, há perigo dele se hibridizar com uma outra espécie nativa. Algum peixe, por exemplo, da família Poecilidae, né, da qual ele também advém. Então, pode haver essa hibridização. Então, geralmente, o impacto dele não é direto. Ele não ofende uma espécie diretamente, não agride uma espécie que ele convive. Mas ele ocupa os nichos daquele ambiente. Ele pode competir por alimento, por espaço. Ele pode, nessa questão da hibridização, ou seja, esses são os impactos que ele causa. Que está assinalado lá, né? E inúmeros países reportam esse tipo de impactos ecológicos que advém da introdução desse peixinho inocente, entre aspas, né? Porque ele chega lá, ele estabelece populações e daí para frente não sai mais. E eu estou falando de vários continentes, África, Ásia, até no australiano. Eu contei pelo menos 70 países, né, que possuem um relato desse peixe já introduzido. Por isso, se eu puder dar uma dica ambiental para você, seria: caso você queira ou não queira mais, né? Ou não possa mais ter peixinhos no seu aquário, não estou falando só do GUP não, tá bom? Do GUP ou qualquer outro, pega eles, ao invés de soltar, ao invés de fazer a operação, vou libertar o peixinho, doa ele para uma loja especializada, um amigo que vai poder manter eles, tá? Porque muitas das espécies ornamentais, elas têm o potencial invasor. A gente já falou isso em outros podcasts, etc. A gente tem casos devastadores de espécies de aquário que detonam os ambientes. Então, a gente evita isso. Até porque é proibido, gente, tá? Não, além de não ser legal, é proibido você soltar um peixe, de qualquer peixe, você mesmo, na natureza, tá bom? Então, evite, doa ele e passa e jamais solte ele, tá? Passa para alguém e não passa para o ambiente. O GUP, embora um peixe pequeno, né, ele tem um apetite insaciável, né, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Ele é tão exitoso, né, em colonizar ambientes, não é à toa, não. A própria fome que ele tem, a fome de comer comida mesmo, perpassa um cardápio muito amplo de itens alimentares. Por exemplo, tubifex, larva de mosquito, artêmia, dafnias, infusórios, microverme, quitrete, tudo, ele come tudo. E no aquário, você pode ver que você dificilmente encontra robistas que tiveram problemas em alimentá-lo. Ele aceita praticamente todo tipo de alimento industrializado. Normalmente o que a gente tem que fazer só é que o tamanho do alimento a ser dado a ele caiba na boca. Fora isso, ele não tem problema nenhum. Só que essa questão de insaciável não fica só resumido na questão do apetite, né, de por comida dele, não, tá? Ele também, eu acho que até mencionei isso anteriormente, ele é um peixe extremamente prolífico, né? Ele adora reproduzir, digamos assim, né? E os machos são tão assim, eu acho que eu posso dizer com todas as palavras, estão tão insaciáveis, né? Que quando a gente vai manter eles num aquário, aquela conquista incansável deles, que fica perseguindo fêmea, a gente já recomenda que tenha-se 4 ou 5 fêmeas para cada macho que você possuir, né? De tão importunadores que eles são, eles não param de tentar. E não só isso, a fecundidade deles é muito exacerbada. São reportados que peixes de 2 ou 3 meses de vida já estão aptos a fazer a proliferação, já são fêmeas ou machos formados. mais um detalhe, as fêmeas podem ter filhotes a cada 4 semanas, ou seja, praticamente uma cria atrás da outra, né? Agora, o número de filhotes varia muito pouco, assim, varia bastante dependendo do tamanho da fêmea, né? Se já é uma fêmea experiente, já teve algumas crias anteriores, né? Então, uma prole de um grupo pode vir de poucas unidades até algumas dezenas. Vai depender também da questão de vingar ou não os peixinhos. Tudo bem, vai contar a questão de linhagem, a própria alimentação que eles vão ter, disponibilidade de boa qualidade, má qualidade, né? A qualidade da água também influi bastante. Então, talvez essa velocidade, a própria precocidade, né, de reprodutiva desse peixe, se deva ao fato deles não serem peixes tão longevos, né? São peixes que vivem poucos, muito pouco, né? De 1 a 1,5 anos. Provavelmente esse dado é jamais vinculado ao ambiente natural, porque no aquário a gente já tem um repórter de mais tempo, né? 2 anos e meio, até 3 anos. E aí eu emendo mais uma coisa muito legal dessa família Pecilidae, né? O Guppy e alguns de seus colegas de família, eles são peixes chamados vivíparos, ou seja, eles possuem a viviparidade. O que é isso, né? Que os peixinhos, os filhotinhos, eles são completamente desenvolvidos no interior da fêmea. Ou seja, quando eles saem dela, já estão formadinhos ali, prontos para começar a vida. E é tão bem preparadinho que quando a fêmea solta eles no ambiente, eles vêm com aquela uma mochilinha, né? A trouxinha de comida, né? Que eu estou brincando aqui, é o saco vitelínico, né? Que dura ali uns poucos dias, mas é o suficiente para ele poder, já cai no fundo ali e já começa a ter a chance de sair bem. Então, esse vamos botar entre aspas, é o único cuidado parental, tá? Que a gente pode associar dos pais Guppy aos filhotinhos. Eu usei cuidado parental, tá? Mas é um termo só bonitinho aqui pra gente dizer. Então, tecnicamente, essa espécie não possui cuidados parentais com os filhotes, né? Eles procriam, o peixinho cai lá no substrato, na moitinha de planta, e ali é com ele, né? Os pais não tem mais nada a ver a partir dali. E o método de fertilização dele, olha, observa quantas características que torna esse peixe tão eficiente e por que ele consegue se desenvolver em tantos ambientes distintos, né, do ambiente original dele. A fertilização é feita também internamente. E é uma coisa incomum você ver em peixes, né, considerando a quantidade de peixes que existe no mundo, é uma fecundação interna. Obviamente você tem tubarões, você tem várias coisas vários peixes que fazem fecundação interna. Né? Só que um peixinho desse tamanhozinho já tem essa possibilidade. E isso se dá através de uma estrutura chamada gonopódio, que o macho tem através de uma modificação da nadadeira anal. E é justamente que ele serve uma espécie de canal para conduzir o saco de esperma para dentro do aparelho reprodutor da fêmea. Interessante a gente observar ou saber, né, que a fêmea ela pode guardar esse saco de esperma para um momento mais tarde. Ela pode dar uma retardada nessa questão reprodutiva, ocasionando uma espécie de que a gente pode chamar de fenômeno, uma coisa assim, de fecundação tardia, né? Que ela escolhe o melhor momento de fecundar os óvulos dela e transformar e fazer toda a gestação interna. Bem, falei tanto do peixinho, né? E não falei ainda como ele deve ser mantido. Ele é praticamente assim, um peixe fácil de encontrar, gente. Praticamente qualquer loja que se encontra, lojas dessas do ramo que se dedicam ao hobby de aquarismo, você vai encontrar. Todavia, na minha opinião, tá bom? Ele não é recomendado para qualquer aquário, eu vou me explicar. A dica não é misturar esse Guppy com quaisquer peixes que você possa querer, tá? Pois dentre esses outros tantos peixes que existem no hobby, muitos deles são ativos demais. Alguns deles têm o hábito de mordiscar a cauda. Isso pode causar danos muito sérios ao Guppy. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, os Guppys, especialmente os que são vendidos na loja, né? Eles têm aquelas caudas gigantescas. Uma pequena mordidinha, uma pequena fissura naquela nadadeira, né? É uma porta aberta para infecção, aí vem fungo, aí as doenças começam daí. Então, se você for misturar, que na minha opinião não é recomendável, por favor, veja que peixe que você está querendo misturar. Lê sobre parâmetros, dieta, comportamento, né? E evita os mais nervosinhos. Na dúvida, não mistura mesmo. Especialmente se você tiver investido na compra de alguma variedade de maior custo, né? Para você evitar aquela frustração. Uma das vantagens de ter essa espécie é que ela pode ser mantida em aquário pequeno, tá? E a filtragem pode ser simples. o pH ele gira entre torno de 7 e 8, e a água deve ser quentinha, ali entre 18 e 28 graus, né? O que nos mostra imediatamente o quão importante que é aquecimento para essa espécie. Mas peraí, ele não invadiu dezenas de países, não vive aí em águas super duvidosas, como é que o Johnny tem a coragem de falar em pH e temperatura? Eu me explico, vamos lá. Eu lembro que a gente não é um país invadido, a gente não é um laboratório de teste, a gente é robista. Então a gente preza pela manutenção exemplar dos seres que a gente está cuidando. Então a gente estudou todo esse peixinho, a gente vai dar para ele o melhor que a gente sabe do que ele. Ele não vai sobreviver no nosso aquário, né? A gente vai dar para ele a melhor condição dele ter uma boa vida. Então, como vimos aí, adiantando para a gente não ficar muito tempo nesse podcast, né? Se você tiver machos e fêmeas no aquário, certamente você vai ter filhotes. Ótimo, e daí? Bem, primeiro. Deixar procriar os peixes à torta direito, você vai fazer com que esses peixes se tornem fracos em algum momento, né? Alguma geração vai começar a degringolar esse negócio. Segundo, com o tempo, o seu aquário vai estar repleto de guppy, né? E o espaço vai acabar sendo insuficiente. Então, se você gosta tanto deles a ponto de querer a procriação, você pode já ir pensando aí em ter mais de um aquário, né? Porque você cria uma bateria, tenha como separar pais e filhotes, né? Porque, lembrando, né? Os pais não têm cuidado com filhote pequeno, então, se você quiser que eles sobrevivam, pense em mais de um aquário. Não deixa ficar aglomerando tudo no aquário só, não. Então, nesse caso, quando a gente inicia uma criação, a gente precisa ler mais, né? Precisa se especializar melhor. Até para ter cuidado em que tipo de filtro você é melhor, né? Por exemplo, trocar um filtro de normal para um filtro de espuma, preserva mais filhotes, ótimo, já é uma boa. Você vai instalar outras modalidades de filtro, por exemplo, botar um filtro UV para melhorar a qualidade, porque vai ter um maior adensamento populacional de peixes. Talvez seja melhor você cuidar um pouquinho mais da água e evitar que ele tenha alguma queda de qualidade, né? Especialmente se a gente for falar das nadadeiras grandes que os peixes têm, né? Que pode ser afetado por um monte de doença. Então, a qualidade baixa de água é diretamente proporcional à doença nas nadadeiras. Então, a gente tem que pensar em detalhes assim. E a gente falou tanto de procriação e tal, e sabe que o guppy é um peixe muito colorido. Então, a gente entra agora para a gente tentar entender um pouquinho o porquê que até que eu não recomendo. Existem tantas variedades de guppy, se tornou uma coisa tão séria no Brasil, os grupos são tão organizados, que a gente, só pra você ter uma ideia, quer deixar você conhece um cara, um criador desse de responsa, quer deixar um cara desse maluco da cabeça, né? Diz pro cara que você comprou um trio, cinco peixes de uma espécie, de uma variedade, e misturou com uma outra. Fala assim, botei no meu aquário, tudo ali, o cara vai ficar louco, porque é um trabalho tão criterioso dos caras, eles levam tanto tempo para poder conseguir uma variedade que se fixe, né? Que é uma coisa que mostre, que os caras ficam malucos, né? Você vai ver na hora, quando você contar isso, o cara tá sorridente, ele vai tirar o sorriso do rosto dele. Porque quando o cara é sério, você vai conversar com ele, você vai ver que o cara dedicou muitas vezes anos para poder, a partir daquelas variedades selvagens, né? Ele vai selecionando um padrão de cor que ele encontrou, o tamanho de nadadeira, o formato da nadadeira. Então, muitas vezes, até ele conseguir estabelecer esse padrão, foram anos de esforço. Então, por isso que o pessoal é tão assim, vou botar entre aspas, doente, né? Assim, em termos de para não misturar. Especialmente se você tiver a oportunidade de conversar com esse pessoal, você pode pegar com eles até essas dicas de cruzamento, né? Para você não corromper uma linhagem que você comprar, né? Eles podem te ensinar como escolher, em que periodicidade você mistura macho e fêmea, de quanto em quanto tempo você tem que renovar o plantel, coisas desse tipo para você não perder. E só para a gente ter uma pequena ideia, né, do universo, se você vai realmente entrar nesse universo dos grupos, a quantidade de cores, né, que tem. Das cores básicas, a gente tem o blue, que é o azul, white, bronze, grey, cinza, né, gold, e uns padrões que se desenvolvem neles, que também a gente agrega esses nomes, né, para dar a variedade. Você tem o Snake Skin, que eu acho maravilhoso, a cauda dele é maravilhosa. Diamond, Galaxy, Dragon, Leopardo, Tiger, Half Moon, também acho muito lindo. O Moscou, acho muito, muito show. O German, ou seja, tem muita coisa. Você começa a imaginar esses nomes que eu estou dando misturados, né? E tenta imaginar a quantidade, as dezenas, centenas de variedades que os caras criam, né? E os preços, obviamente, variam de acordo, né, com as questões de variedade. Às vezes, e linhagem também, depende de quanto o cara vai, como é que ele selecionou aquilo lá. Então, tudo isso vai influenciar no preço. Uma curiosidadezinha, né? alguns machos de gulps, né, por ter essas nadadeiras extremamente alongadas, incluindo, lembra que eu falei que o gonopod, a nadadeira anal modificada, muitas vezes essa nadadeira também acaba sendo influenciada nessas seleções, né, de padrões. Então ficam tão grandes que acabam ficando estéreis, porque ela acaba perdendo a função de reprodução, né? Ou seja, para gulps, tamanho não é documento. Então, por esses motivos que eu estou falando aqui, né, com essa vastidão de linhagens, essa preservação que os caras têm, e apresando esse esforço desses criadores assim, que tentam realmente desenvolver linhagens sérias, né, não é qualquer brincadeira, é que eu pessoalmente gosto de qualificar os gulps como aqueles peixes pertencentes aos aquários de espécies determinadas. Porque para misturar um peixe, né, de uma linhagem tão bem desenvolvida, talvez você tenha investido um grande dinheiro, um peixe sensível, com uma cauda sensível, misturar com qualquer outro peixe, é quase um demérito, né, ao trabalho dos caras. Mas é, cada um vai com a sua cabeça, né, às vezes o seu trabalho não é esse. Eu já vi muitas vezes aquário só de macho, de guppy, também a coisa é muito interessante, porque aí sim o cara mistura várias linhagens, vários tipos, e fica aquele efeito maravilhoso, aquelas caudas metálicas, às vezes vermelhos, azuis, aveludados, é uma coisa maravilhosa de ver. Mas é um aquário a ser pensado. A gente tem que pensar em vários pontos quando vai ter gulp. Não é só botar no aquário e deixar lá para ver se ele resiste. Eu acho que não é por aí não. Beleza? Gente, esse podcast também é só mais uma pincelada nesse colorido mundo dos gulps, né? É muita coisa que tem. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ver um gulp da mesma maneira. E se você procura por mais cores na sua vida, ó, certamente os gulps têm muito a te oferecer, tá? Gente, obrigado por mais essa audiência. Vejo vocês no próximo. Até lá. Fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Onde tem sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.